A Rádio USP apresenta
USP Analisa.
Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
USP Analisa.
Quando se fala em gestação, a evolução da medicina chegou a tal ponto que hoje é possível corrigir problemas em bebês antes mesmo deles nascerem. No Brasil, as chamadas cirurgias fetais são realizadas desde 2003 e já ajudaram a salvar centenas de vidas. Mas nem sempre esse tipo de cirurgia é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Para explicar o que é a cirurgia fetal e que políticas públicas a envolvem, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Lourenço Sbragia Neto. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, agradeço a possibilidade de vir aqui esclarecer os nossos ouvintes da USP sobre esse tema tão excitante.
Então vamos começar, professor. Cirurgia fetal, ela é uma realidade aqui no Brasil? Como que é esse procedimento?
Bom, na verdade, assim, algumas pontuações que pode esclarecer o ouvinte da Rádio USP. Primeiro, a gestação, em geral, de cada 100 grávidas, uma delas tem defeito congênito. Então, a possibilidade de sucesso de uma gravidez é muito alta, né? De dar tudo certo e ter uma criança normal. Praticamente 1% das gestações, você acaba tendo uma infecção materna, algum problema materno que acaba comprometendo o feto, o bebê. Outro 1% são defeitos anatômicos do desenvolvimento fetal que não forma determinado órgão. E os órgãos mais frequentes, ou os aparelhos que acometem o bebê de malformação, geralmente é o sistema nervoso central, especialmente a coluna e o cérebro. Depois, os defeitos que são urinários, depois gastrointestinais e cardíacos. Algumas pequenas variações de ordem aí. Então, a cirurgia fetal, né, ela permite que algum defeito que durante a vida fetal já existe e vai piorando intraútero, ele possa ser revertido antes do nascimento. Isso são grupos selecionados de doença e pode trazer o benefício para a criança. Não é o máximo do desenvolvimento, mas pode melhorar essa evolução fetal da piora intraútero e você tentar reverter um processo que está em evolução intraútero.
Especificamente, doutor, quais seriam as doenças, né, que a cirurgia fetal teria uma indicação, né? E quais as indicações?
Bom, vamos dividir assim duas maneiras, né? A gente poderia dividir em cirurgia fetal aberta, ou seja, uma cirurgia propriamente dita, ou seja, você prepara a paciente grávida, abre, né, o abdômen da paciente, como se fosse uma cesariana, chega no útero da paciente, abre o útero com uma pequena incisão e não tira o bebê para fora. Às vezes as pessoas leigas têm a ideia que o bebê sai totalmente do útero. Não, por um pequeno orifício do útero, a gente alcança o feto e alcança o lugar que vai ser operado. Essa é a cirurgia aberta. E tem um grupo, outro, que é chamado intervenções fetais, que você usaria um aparelho chamado fetoscópio, né? E pelo fetoscópio você atinge o feto sem ter que fazer uma cirurgia aberta e abrir a mãe, como se fosse uma cirurgia convencional. Da cirurgia aberta, praticamente a maior indicação hoje seria os defeitos da coluna, o que a gente chama de tubo neural, que as pessoas conhecem como espinha bífida, né? Os bebês que nascem com a coluna aberta. Isso é um defeito muito grave, né? Que é acompanhado por neurocirurgiões. E esse defeito, já há muita evidência comprovada na literatura, que a correção fetal em determinado período da gestação, você poderia reverter uma complicação que é a hidrocefalia, ou seja, a coluninha aberta do bebê acaba levando a um problema cerebral secundário e a cabeça do bebê vai crescendo. E isso no futuro vai obrigar a criança a usar uma válvula. Quando você intervém numa determinada época específica da gestação, você pode diminuir em 50% o uso dessas válvulas. É uma coisa magnífica? Não é uma coisa melhor do mundo, mas eu pergunto para vocês, né, para os ouvintes imaginarem, se tivesse um filho nessa situação, né, quão duro é para a criança e para a família a criança ter um atraso de desenvolvimento neuromotor, intelectual, e isso pode diminuir o uso de válvula e, consequentemente, o atraso de desenvolvimento neuromotor na criança. Um outro grupo de cirurgia aberta seria alguns tumores raros ligados ao pulmão ou à coluna, né, em que esses tumores passam a sangrar, ou essas malformações, e o bebê inevitavelmente vai evoluir para a morte, né? O fetinho. Se você não intervir neste momento que a equipe está acompanhando o bebê, ele vai morrer. São casos muito selecionados, muito raros, mas há necessidade de acompanhamento sempre para evitar esse tipo de problema. O grupo de intervenções fetais por um fetoscópio, por um aparelho que não requer abertura, uma cirurgia propriamente dita, são indicados para o defeito, para gemelares, em situações gemelares, em que ocorre uma comunicação da placenta e um dos bebês recebe mais sangue do que o outro. Então, um bebê acaba ficando anêmico e outro bebê acaba ficando com excesso de sangue, a gente chama pletórico, né? E aí, se você não for lá identificar as comunicações que existem entre a placenta e queimar essas comunicações, os dois bebês vão morrer. Então, há uma indicação para se chamar transfusões feto-fetais, né, com esses aparelhos que queimam a placenta, e há também um defeito conhecido como hérnia diafragmática, que nós temos bastante experiência aqui na USP, em que a gente pode fazer com que o pulmão cresça intraútero, colocando um pequeno balão dentro da traqueia. Então, são cirurgias que podem, ou intervenções que podem melhorar um resultado que seria praticamente fatal intraútero.
Bom, então realmente a gente tem esse tipo de cirurgia salva o bebê, né? Mas e para a mãe? Existem riscos?
Sim, existem riscos maternos. A evolução da cirurgia fetal, ela começou nos anos 80, né, e vem cada vez mais desenvolvendo. É restrita a pequenos grupos que é permitido nos Estados Unidos, né, 4, 5, 6 grupos nos Estados Unidos, grupos isolados na Europa também, para cada país praticamente há 1 ou 2 centros de avanço dessa tecnologia, dessa área, chamados centros de referência. Para a mãe, no começo o risco era maior, porque estava acontecendo um processo de, inclusive, conhecimento médico de invadir um santuário materno. Imaginar que o primeiro sujeito que fez uma cesárea há 2000 anos atrás, o estresse que ele passou, imaginar hoje, né, há 30 anos atrás, um sujeito abrir um útero para operar uma criança lá dentro. É uma mudança, né, de paradigma, de padrão, que foi uma coisa praticamente espetacular para a evolução da sociedade. Há risco materno no começo, principalmente do trabalho de parto prematuro, tá? Especialmente. E risco de infecção. E raramente morte materna, mas não impossível.
Tá certo, professor. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida.
USP Analisa volta já.